Palavra do Campo, o podcast da Revista Globo Rural.
Presidente americano Donald Trump confirmou que o acordo comercial entre Estados Unidos e China vai ser assinado em 15 de janeiro na Casa Branca.
Na primeira fase do acordo, a China concorda em abrir um pouco o mercado interno e reduzir a vantagem que tem no comércio com os Estados Unidos.
A expectativa é que isso inaugure uma fase de menos incerteza no comércio mundial.
We signed phase one of the historic trade deal between the United States and China. Together we are righting the wrongs of the past and delivering a future of economic justice and security.
A assinatura da primeira fase do acordo comercial entre Estados Unidos e China aqueceu o início de 2020 e vem causando ebulição no agronegócio. O jornalismo da Globo Rural vem então se dedicando ao assunto e é claro que a gente vem trazer algumas perspectivas do mercado aqui no Palavra do Campo. O editor-chefe da revista, Cassiano Ribeiro, conversou com Daniele Siqueira, analista de mercado da consultoria AG Rural. E o editor assistente, Rafael Salomão, entrevistou o especialista em comércio internacional e coordenador do Insper Agro Global, Marcos Yankee. Você confere trechos das entrevistas agora e toda a cobertura das movimentações do mercado de soja decorrentes do acordo entre americanos e chineses está na edição de fevereiro da revista e no site revistagloborural.globo.com.
Converso agora com Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural. Daniele, como o mercado internacional da soja recebeu esse acordo entre Estados Unidos e China? As condições vieram dentro do esperado?
O mercado recebeu de forma negativa, porque a soja já vinha subindo bem em dezembro na expectativa de que o acordo fosse realmente assinado em janeiro. Aí, quando foi assinado, o mercado acabou caindo, porque, mesmo tendo saído o acordo acabou vindo sem volumes específicos de soja. Então, ele ainda é um acordo muito em aberto para o bolso do mercado americano, e aí a soja acabou caindo em Chicago por conta disso. De qualquer forma, a expectativa é de que a China compre, sim, mais soja do que comprou em 2019 dos Estados Unidos, e isso, claro, pode ter um impacto para o Brasil agora em 2020. O Brasil deve exportar um pouco menos de soja para a China por conta do acordo.
Ou seja, tem uma oportunidade aí para o Brasil, caso a gente tenha um preço de soja mais competitivo em relação ao americano. O que vai definir um preço de soja no Brasil mais competitivo? É o dólar, é o prêmio de exportação ou é o preço em Chicago?
Vai ser uma dinâmica bem interessante de a gente acompanhar ao longo de 2020, para ver como esse preço vai ser formado. Teoricamente, se os chineses forem comprar soja americana com mais fôlego, o que vai acontecer? Tanto o preço em Chicago como os prêmios de exportação americanos tendem a subir por conta dessa demanda maior. Paralelamente, com os chineses comprando mais nos Estados Unidos, os nossos prêmios de exportação aqui no Brasil tenderiam a cair. Então, o preço FOB Porto Brasil ficaria mais baixo que o preço dos Estados Unidos. Como os chineses não são bobos nem nada, e como eles têm essa prerrogativa de comprar soja em condições de mercado mais atraentes, eles acabariam migrando de volta para o Brasil, né? Então, vai ter essa dinâmica aí de prêmio de exportação para a gente observar. Fora também o câmbio. Caso o dólar continue fortalecido frente ao real, como a gente vê fortalecido agora nesse mês de 2020, como viu em 2019, a soja brasileira acaba ficando atraente para o importador e atraente também para o produtor vender aqui no Brasil. Então, isso estimula o Brasil a vender e faz com que o importador também não fuja do nosso soja, pelo contrário, né? Fica atraente para ele. Então, vai ser uma dinâmica bem interessante a gente observar prêmios de exportação e câmbio. Para o Brasil, é interessante que o câmbio fique fortalecido, né? Que o dólar continue subindo para que a gente consiga ficar mais competitivo em relação aos Estados Unidos. Outro fator também é que os Estados Unidos tiveram uma safra menor no ano passado. A safra 19-20 deles foi de cerca de 96 milhões de toneladas contra 120 milhões do ano anterior, porque eles reduziram muito a área. E essa safra 19-20 dos Estados Unidos vai cobrir as exportações dos Estados Unidos até setembro, outubro, por aí. Então, eles não têm tanta soja assim para vender. E isso dá uma reforçada nos preços deles e o Brasil parece que vem aí com uma safra boa agora em 19 e 20. Então, a gente deve exportar bem no primeiro semestre, como é tradicional, e aí para o segundo semestre, mais para o último trimestre do ano especificamente, fica um espaço aberto para os Estados Unidos venderem mais, caso eles venham com uma safra boa na temporada 2021 deles.
Quer dizer que nesse primeiro semestre a gente está com um cenário, ao que tudo indica, muito favorável para o produtor brasileiro, independente do acordo Estados Unidos e China.
Sim, acredito que sim. No primeiro semestre a gente deve ter um bom ritmo de exportação. Fevereiro já deve ser um mês bastante firme para exportação. Janeiro mesmo vai ser um bom mês, apesar do ligeiro atraso na colheita, porque a safra foi plantada com atraso, né? Mas mesmo assim a gente já vê um movimento muito bom de exportação. E em fevereiro deve ser bom também. A gente deve continuar, pelo menos até maio, que costuma ser o pico da exportação brasileira, deve ter um movimento bem interessante aí. Depois a gente vê como é que vai ficar a dinâmica aí com os Estados Unidos e também com a Argentina, que por enquanto tem uma safra que vai se encaminhando bem, embora ainda seja uma safra em aberto, porque eles plantam mais tarde, mas por enquanto está tudo certo por lá.
Daniela, a gente percebeu que agora em janeiro, muitos produtores de soja já venderam antecipadamente a safra que eles ainda nem plantaram, né? A comercialização antecipada teve aí um avanço histórico e atípico. O que você acha desse indicador? Isso mostra um produtor mais cauteloso, um produtor mais capitalizado e não tão preocupado com o mercado? E isso é uma decisão acertada, na sua opinião? Vender a safra tão antecipadamente?
A gente tem visto uma antecipação da comercialização de soja, ano a ano essa antecipação vai ficando mais antecipada. Então a gente vê agora já em janeiro de 2020 vendas da safra 2021, né? A safra que vai ser plantada daqui a um ano, que vai ser colhida daqui a um ano. Então realmente é uma antecipação maior, mas não é uma novidade. Essa antecipação já aconteceu no ano passado e mesmo no ano retrasado. O produtor está vendendo cada vez mais cedo. Normalmente, essa comercialização é puxada pelo Mato Grosso, que é um mercado muito mais dinâmico, que é um mercado de escala, que precisa se financiar, né, para fazer a produção, para fazer o plantio. Então, não é nada fora do normal, como eu falei, mas está ficando cada vez mais antecipado. Nesse caso específico, das vendas já para entrega em 21, tem muito a ver com o receio em relação ao acordo entre Estados Unidos e China. Então, a gente viu um movimento de venda antecipada para 2021 já a partir de dezembro de 2019, que realmente não é normal. Mas foi o mercado se antecipando com medo de que, de repente, os chineses já corressem para os braços dos Estados Unidos e deixassem o Brasil na mão, que parece que não vai acontecer. Agora, parece que acontece um pouco de mudança pela mentalidade do produtor, e isso é bom, que é não ficar esperando o maior preço, o preço máximo possível para vender, e acaba perdendo o preço do preço e vende mais baixo, né? Parece que o produtor está ficando mais profissional na comercialização. Se ele vê um nível de preço que é interessante para a conta dele, que garante uma margem interessante, ele já vai travando ali realmente para fazer essa comercialização. Não esperando, então, o maior preço possível, o olho da mosca, mas sim fechando um preço que, nas contas dele, vai acabar resultando numa margem interessante. Então, é um movimento positivo.
Conclusion of the Phase 1 Trade Agreement between China and the U.S. is good for China, for the U.S. and for the whole world.
A gente acabou de ouvir a intérprete chinesa que traduzia a carta do presidente Xi Jinping durante a cerimônia de assinatura do acordo com os Estados Unidos. E ela transmitiu a mensagem de que a conciliação entre países é benéfica para todo mundo. Marcos Yankee, coordenador do INSPER Global, vê controvérsias. Então a gente vai ouvir agora na entrevista que ele fez com Rafael Salomão.
Esse acordo, ele tem uma importância muito grande, pelo fato que ele inaugura uma era de comércio administrado entre os dois maiores players do planeta. Então, eles estão estabelecendo uma série de regras entre eles que vão facilitar o comércio bilateral dos dois lados. De um lado, os americanos vão exportar mais para a China, mas a China também coloca as suas condições então tem alguns benefícios também nesse processo. Mas, basicamente, os americanos querem reduzir o déficit comercial, e então esse acordo procura, digamos, facilitar o comércio dos Estados Unidos para a China. E uma das áreas bastante atingidas mas é o agronegócio. Foram 21 páginas das 94, com 17 anexos, que facilitam o comércio em diversos produtos importantes. A gente tem uma admiração muito grande das regras que foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi essa busca da globalização, do multilateralismo, da OMC, né? Do acordo do clima e uma série de grandes acordos que o mundo fez. E agora a gente está assistindo, na nossa frente, dois maiores players praticamente rasgando o que o mundo negociou durante 80 anos.
É isso que eu ia te perguntar, né? Qual é o efeito de um acordo como esse, não só sobre o comércio em si, do ponto de vista do movimento de mercadorias, mas do ponto de vista da regulamentação internacional de comércio? É uma martelada no multilateralismo isso aí ou não?
Eu acho que é, sabe? E eu acho que a gente tem que lamentar profundamente isso. Essa coisa que o Trump inaugura, o America First, e agora o chinês, de certa forma assina embaixo, certo? Porque ali tem um monte de outras coisas que vão vir no acordo deles. Você viu que agora vai ter ainda, vão fazer um acordo para tecnologia, para a questão cambial que não está resolvida. Quer dizer, esse mundo do comércio administrado é muito preocupante, sabe? Porque é mais ou menos a lei do mais forte, entendeu? Você volta para uma situação onde volta aquela regra do é dano que se recebe, toma lá da cá, entendeu? E não toma lá da cá, quem tem mais força sempre tem mais poder de barganha. Então, eu acho que o Brasil, que sempre foi multilateralista, não pode perder de vista que o mundo começa a navegar em mares perigosos, onde você pode perder um mercado, não porque você não é competitivo. Até agora a gente podia perder o mercado porque perdeu competitividade. Nós nunca conseguimos exportar trigo porque não temos preço para exportar. Mas a gente virou exportador de milho e não éramos. A gente virou exportador de algodão e não era. Porque somos mais eficientes hoje que os americanos. Temos segunda safra, temos uma série de coisas novas. E de repente a gente corre o risco de por uma coisa como esse documento aqui, a gente ser desviado de um país importante. Porque eles criaram regras que a gente não tem acesso.
Na iminência do Brasil poder perder espaço no mercado chinês, que é um mercado muito importante, em virtude de todos esses fatores que você coloca, seja por rearranjos de situações que eram anormais, ou seja por questões de protocolos e concorrências, quer dizer, e sendo o Brasil um país multilateralista num momento de um grande acordo bilateral, do seu ponto de vista de estudioso de questões comerciais, qual é o olhar que o Brasil, o governo brasileiro, a diplomacia brasileira deve ter sobre esse acordo e que tipo de atitude ou para que tipo de coisa o Brasil tem que estar preparado aí do ponto de vista diplomático dentro dessa discussão?
Eu acho que são duas esferas fundamentais. A primeira é entender se esse acordo é compatível com as regras multilaterais. Acho que isso precisa começar a ser feito hoje em Brasília. O pessoal lá da divisão que cuida de contenciosos e de OMC tem que se debruçar nessas páginas todas e entender se isso cria determinados caminhos que a gente não tem. Eu acho que isso é urgente, urgentíssimo. O segundo pulo, acho que o segundo passo é a gente ir a Pequim, iniciar conversas com Pequim para entender, na visão dos chineses, o quanto que isso impacta o nosso processo de exportação. Porque nós estamos falando de medidas, de regras que são utilizadas no processo exportador e que agora vão ter, no caso dos Estados Unidos, determinados prazos e coisas. Quer dizer, isso será também estendido para a gente, etc., e para outros parceiros da OMC ou não. Se a resposta for que não é compatível e que não vai ser estendido, a gente tem que partir para uma discussão de altíssimo nível e manifestar a nossa preocupação e o nosso descontentamento.
Você citou a questão da nova safra, né? Pelo menos até a colheita da safra 2021 deles, a situação não deve mudar. Mas aí você está falando especificamente de grãos ou isso aí é o curso das cadeias produtivas
eu acho que
geral?
Eu acho que a questão de carnes, pelo que eu vi, já está começando a implementar agora.
Isso que é. O que é de curto prazo e o que é mais...
Não. O grão depende da natureza, certo? Você tem estoque, não tem estoque, etc. Você vai até o limite do que você tem. Mas a carne, obviamente, eles vão, pelo que eu entendi aqui, eles vão nas próximas semanas já estarão implementando mecanismos de facilitação. Então, agora também eu não sei, assim, eu não tenho aqui comigo os números. Aí quando você entra em carnes, você não está falando de boi, você está falando de centenas de cortes diferentes. E aí você tem que ver o que os americanos podem exportar, o que eles não podem. Em geral, não são os mesmos cortes. Os americanos, por exemplo, consomem uma quantidade muito grande de peito de frango e sobra pata de frango, sobra perna de frango, coxa de frango. Então, é diferente do Brasil, né? O Brasil exporta para a China asas, por exemplo. Os pés não, os pés de frango nós exportamos e eles também, mas tem também problemas de especificação de pé. Tem uma série de pequenas questões que quando você entra no nível do produto, que eu não consigo responder hoje como é que vai resolver.
Não se esqueça que você pode enviar sugestões de pauta aqui para o podcast no e-mail palavradocampo@gmail.com. E a gente conta com a sua interação também no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn. Essa edição contou com a música American Idiot, do Green Day, e áudios do CBN Agronegócios e da TV Globo. Com apresentação e roteiros meus, Mariana Grilli, produção de Cleiton Rodrigues e participações de Cassiano Ribeiro e Rafael Salomão, esse é o Palavra do Campo. A gente te espera no próximo episódio.